Olá, bem-vindo ao podcast CozinhaAfetiva.g. Eu sou o Gigi Custô, chefe de cozinha, e aqui você tem um bate-papo super descontraído. E hoje a gente vai falar sobre um tema, gente, vai ser super legal. O tema hoje vai ser, você tem fome de quê? Do que você tem fome? Cozinha Afetiva, compartilhe dessa ideia e vem com a gente. Então, bem-vindos ao nosso podcast. Você tem fome de quê? Parece uma coisa tão boba, né, gente? Mas é uma realidade. Eu vim falar desse tema porque eu vou aí, né, nos mercados e vou em vários lugares fazer as minhas compras. E mesmo na consultoria, o que eu mais ouço é que as pessoas hoje em dia, a maior parte delas não tem conhecimento dos alimentos. Elas têm fome, têm vontade de comer coisas diferentes, porém, elas não conhecem o alimento. Como que você vai ter uma alimentação natural, que realmente seja funcional, se você não sabe o que você come? Você tem fome de quê? Né? O que, que você realmente precisa comer, sendo que você não conhece os produtos, né, que são necessários aí para que a gente tenha uma alimentação mais vasta, né? Você chegar numa fila de um mercado e de repente você vai passar pelo caixa e você coloca ali um brócolis e ela pergunta o que, que é isso, porque ela nunca viu. Né? Ou se não, uma fruta que seja um pouco diferente. Lógico, você não é obrigado a conhecer tudo, mas a questão aí é não conhecer nem o básico. Eu tive uma situação, né, que aconteceu comigo mesmo, e que quando eu fazia comida e as pessoas comiam no espaço que eu tinha, eu servi uma berinjela, uma pessoa de em torno de 40 anos, tá? Eu não tô falando de ninguém jovenzinho, nenhuma criança. 40 anos, e a namorada dele insistiu para que ele comesse, e ele olhou, a hora que ele achou bonito o prato, e ele foi experimentar. E aí, a hora que eu passei, ele me chamou e falou, nossa, eu nunca tinha comido essa beterraba, a namorada dele, berinjela. Ele, então, mas essa beterraba é maravilhosa, né? Eu nunca tinha visto, assim, eu nunca nem tinha nem visto beterraba. E a gente está falando de uma pessoa que mora no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, né? Ele estava visitando Jundiaí com a namorada, que a namorada é daqui, e aí eu tinha esse espaço e eles foram almoçar lá. E ele nunca tinha comido berinjela, e, portanto, pelo relato que ele fez, também não tinha comido beterraba, porque ele confundiu a namorada mesmo, ela corrigindo, eu deixei ele falar, pra, né, não tem necessidade de eu corrigi-lo naquele momento, seria indelicado da minha parte, e ele e a namorada corrigindo, e ele insistindo que era beterraba e que ele estava comendo, na verdade, era berinjela. Então, você tem aí uma noção, um panorama de como as pessoas estão limitadas em relação ao conhecimento dos alimentos. E agora, eu vou falar para você como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode melhorar isso e como entender como é que as coisas acontecem. Primeiro ponto. O que você tem que fazer para que você tenha uma alimentação mais completa e mais natural? Procurar entender os alimentos que são da sua região. Se você está na região sudeste, tem alimentos que são da região sudeste, que você vai achar com maior facilidade. Apesar de nós termos aí alimentos, né, vários legumes e outros itens aí que são congelados e que a gente consegue achar na nossa região e que não são típicos daqui. Mas essa é uma outra história, né? A gente vai agregar depois. Porém, né, primeiro, é necessário que a gente sempre olhe para o produto da nossa região. Se eu sou na região nordeste, eu vou olhar para os produtos da região nordeste, conhecer pelo menos aqueles que são de mais fácil acesso, região norte, centro-oeste, né? Então, a gente sempre tem que olhar para isso, entender. Entendendo isso, você vai pegar o quê? Ah, tá, eu sei que na região sudeste eu vou achar mais abobrinha italiana, eu sei que eu vou achar mais pepino japonês, eu sei que eu vou achar mais cenoura, beterraba, vou achar mais inhame mais fácil que cará, alguns itens. Você vai conhecer alguns itens, gente, não é preciso que você conheça tudo também, né? Porque, por exemplo, se você mora em Goiás, você vai saber, né, tem as coisas que são típicas de lá. Se você mora no Amazonas, tem produtos típicos de lá, né? Então, assim, tem coisas que são muito fáceis de você achar, né? Lógico que você pode querer estudar e dar uma olhada mais aprofundada no que tem, né? Mas tem, né, várias coisas que a gente sabe que são típicas do lugar e são super fáceis de achar. Porém, mesmo quem tem essa facilidade, né, que tem esses produtos típicos, olhe para os outros produtos também, porque pode ter outros produtos que não sejam tão falados ali, porque não tem tanta abundância, mas que estão disponíveis e você está perdendo aí, né, uma questão nutricional imensa. Eu falo isso porque é que nem estava te dizendo, né? Pessoa confundir beterraba com berinjela e não ter experimentado, não ter dado a chance, não conhecer o nome. E isso começa, gente, com os pequenos. É preciso que, né, quem tem filhos, quando for nas gôndolas dos alimentos, repetir o nome do alimento para que a criança memorize o que é aquilo. Filho, vai lá e pega uma salsinha. Vá lá e pegue uma cebolinha, vá lá e pegue um coentro. Ele vai olhar, ele vai achar a salsinha com coentro super... Ah, mas não é a mesma coisa? Não, filho. Olha, essa folha é assim, essa folha é assada, ele vai saber identificar. E mesmo que ele não coma, olha só, você mostrar para ele e fazer ele ver, né? Olha, isso aqui é coentro, a gente não vai levar hoje, mas olha como a folha parece com a salsinha, mas a salsinha é mais assim, coentro é mais assado, o que, que vai acontecer? Se ele for comer na casa de um amiguinho, se tiver uma festa que ele esteja, qualquer lugar que ele esteja fora, e ele olhar um alimento que não é do cotidiano dele, e a pessoa falar, olha, isso aqui é um peixe com coentro, por exemplo, ele vai saber o que é o coentro. Olha, minha mãe mostrou, falou que é legal no mercado, a gente não come tanto, mas que é legal. Então, é uma coisa... que ele vai se identificar depois, ele vai conseguir ver e ele vai entender o que está se passando. E isso vai ser super importante para que ele tenha, né, uma consciência alimentar e procure saber o nome dos alimentos que ele consome. E mesmo você agora na fase adulta, né, procure então saber os alimentos da sua região. Procure saber como eles podem sim estar na sua mesa. Né? Experimente um por vez, olhe o aspecto, olhe a textura, vá lá na gôndola, pegue. Se tiver um alimento que esteja sem nome, vá lá e pergunte mesmo para o pessoal, né, qual é o nome desse alimento, para que ele possa realmente lhe informar. E de repente nem ele mesmo sabe também, então ele vai procurar e vai descobrir algo mais sobre esse alimento. Então hoje você tem fome de quê? É necessário que você saiba o que você precisa para o seu corpo ser mais saudável e natural. Quando você come, né, de forma abundante, mesmo assim está faltando alguma coisa, aquele gostinho que você quer tanto, é porque está precisando de algum nutriente que você não está buscando no natural, do que está ali próximo a você. Então, essa é a dica de hoje. Esse foi o nosso maravilhoso podcast. E se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga nas redes sociais, Instagram, @gigicousteau, YouTube, cozinhaafetiva.g. Pessoas, eu preciso que vocês realmente, cada uma pessoa que ouvir esse podcast, vai lá e compartilhar com mais duas pessoas, e irem lá também no YouTube, compartilhar os vídeos, né? Tudo que tem lá com mais duas pessoas, a gente vai ter um número maior de pessoas nessa corrente do bem, de uma alimentação natural e super saudável, né? Para que nosso dia seja mais feliz e as outras pessoas também possam ter acesso a escolhas, porque a cozinha afetiva é para todos e as pessoas têm que ter oportunidade de escolha e serem livres para isso, mas isso só acontece quando elas têm informação. Então, para isso que eu estou aqui, para que vocês tenham toda a informação do mundo e possam, né, presentear quem vocês amam com essa informação também. Cozinha afetiva e natural, é isso, gente. Compartilhe dessa ideia e vem com a gente. Até o próximo podcast. Beijo!